Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.
E o resto é história. Tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso,
quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
As armas e os barões, e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço filho, aqui, falo por rosto.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 68 de O Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, andava eu aqui muito entretido a pesquisar acontecimentos que tivessem acontecido a 28 de outubro, que é o dia em que este programa está a ser emitido pela primeira vez, quando descubro, subitamente, que há precisamente 600 anos, a 28 de outubro de 1420, Pequim foi oficialmente designada como a capital da dinastia Ming, após a conclusão da Cidade Proibida. Ora, parece-me proibido passar por cima da Cidade Proibida, o maior palácio do planeta, que se diz ter sido construído por 100 mil artesãos, 1 milhão de trabalhadores e que, segundo a mitologia, teria 9.999 divisões.
Era um T
9.999, aquilo para limpar devia ser complicado. Bom, mas para além da Cidade Proibida, já para não falar que durante quase 5 séculos, não é? Qualquer pessoa seria sumariamente executada, não é? Se tentasse lá entrar, sem fazer parte da família imperial ou sem ser um dos seus funcionários.
Ou sem ter licença do imperador.
Sem ter licença do imperador. Isso dá também uma dimensão não só da Cidade Proibida, mas também do que era a China naquela altura. Uhum. Consegue-nos contar um pouco mais sobre esta história fascinante?
A história da China é uma história que nós estamos a aprender agora com uma atenção que não tínhamos tido até há pouco tempo. Basicamente, a história do mundo contada até há, como nós a contávamos, há 30 ou 40 anos, era a história da Europa, e depois o resto do mundo ia sendo integrado à medida que os europeus,
sobretudo,
a partir do século XVI, iam contactando e integrando essas populações nas suas esferas de influência.
Temos o Marco Polo.
Sim, portanto, a China entrava com as viagens do Marco Polo no século XIII, depois quando os portugueses contactam com os chineses no século XVI, ou quando foi finalmente aberta ao comércio ocidental por pressão militar britânica em 1849, como aliás iria acontecer poucos anos depois também ao Japão. E isto era uma história que fazia sentido, contada desta maneira, se pensarmos que nos séculos XIX e XX, de facto, o Ocidente, isto é, a Europa e as suas colónias americanas, e sobretudo os Estados Unidos da América, produziam a maior parte da riqueza do mundo e eram as potências dominantes, de tal maneira que as guerras na Europa tornavam-se guerras mundiais.
Certo.
A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial são guerras europeias que depois são...
Se estende ao mundo inteiro.
A Segunda Guerra Mundial, por acaso, é uma guerra também entre a China e o Japão, que é importante, mas não conta como parte da Segunda Guerra Mundial, curiosamente. Isto é, começou antes, mas a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. A Europa é que marca, certo, os acontecimentos da história, da chamada história universal. E bem, atualmente, princípio do século XXI, isso está a mudar com a afirmação da China como uma das maiores potências económicas e financeiras. Já era um dos países mais populosos do mundo, mas agora é também um país que tem uma presença económica, uma presença financeira que não tinha até agora, incluída em Portugal, por exemplo, e em muitos outros países. E, portanto, estamos a olhar para a China de uma maneira diferente e estamos a aprender história chinesa, talvez um dia também o mandarim, mas pelo menos história chinesa. E aquilo que nós sabemos é basicamente a China é um dos focos daquilo que nós chamamos a civilização agrária e a civilização imperial. É um dos focos no, velho continente, isto é, no continente euroasiático. Temos focos desse tipo de civilização na antiguidade no Mediterrâneo Oriental, na Mesopotâmia, no Egito, temos na Índia também, e temos na China, e basicamente são planícies irrigadas por rios, onde se começam a desenvolver cidades que formam impérios. E, portanto, isto estes focos de civilização que eu aqui estive a referir são o contrário daquilo que existia no resto do mundo, que é pequenas aldeias, pequenas tribos espalhadas por montes, vales, era o que existia no resto do mundo. Na Mesopotâmia e no Egito, na Índia e na China, naquilo que se chama a Grande Planície do Rio Amarelo, há estes grandes impérios. Depois, o que é que distingue este império chinês das outras, digamos, das outras civilizações? Basicamente é uma ideia de continuidade. Isto é, a China, até ao princípio do século XX, mantém um império, e esse império, os últimos imperadores, identificam-se como continuadores dos primeiros imperadores 2-3 mil anos antes. Isto é, não há uma ruptura como há, por exemplo, na história do ocidental, quer com o cristianismo, que separa cria uma civilização cristã nova em relação à civilização pagã da antiguidade clássica. Portanto, na China mantém-se aquela civilização
confucionista,
a que nós chamamos confucionista, de Confúcio. Eles dão-lhe um outro, enfim, é uma tradição intelectual, filosófica e com alguma dimensão religiosa, mas que se mantém desde o século V a.C. até ao século XX. Mantém-se isto, mantém-se a ideia de império, e, portanto, também não há o fim dos impérios, como há na Europa, o fim da queda do Império Romano. Portanto, a Europa, o mundo ocidental, tem uma história marcada por rupturas, a ruptura do cristianismo, da cristianização, que separa da civilização antiga, e a queda do Império Romano. Imaginemos a Europa, portanto, com o Império Romano, ou com um império que se diz ainda romano até ao século XX, e com a civilização pagã, quer dizer, isto é, os deuses Júpiter e essa gente toda como a base da religião civil. Portanto, isto seria a China. Obviamente esta ficção de continuidade é mantida através de imensas rupturas também. Mas mesmo os invasores, isto é, quando, por exemplo, a China é tomada pelos invasores mongóis, os mongóis, no século XIII, assumem a continuidade do império, isto é, afirmam-se como os herdeiros dos antigos imperadores e mantêm essa tradição. Portanto, na China é como se não houvesse o tipo de história feita de mudanças e de progresso que existe no mundo ocidental.
Certo.
Portanto,
o próprio confucionismo é uma base da educação, não é?
É a base da educação, é a base do Estado, é a base da filosofia da relação do imperador com o resto da população. Portanto, digamos, é uma filosofia oficial, não quer dizer que corresponda não é o equivalente do cristianismo ou do islão, não é uma religião.
Mas é uma presença cultural permanente.
Sobretudo, é a filosofia do Estado, quer dizer, é a filosofia daquela numa classe burocrática que se desenvolve ao longo do Império, dos mandarins, que depois desenvolve toda uma carreira, protocolos para subir nessa carreira. Portanto, aquilo é uma grande burocracia, é uma grande burocracia que tem esse género de... que mantém essa sabedoria, digamos. Aquilo é mais uma sabedoria, que são uma série de ditos, uma sabedoria que remonta, portanto, há 2500 anos.
E o peso cultural do passado é um peso gigantesco.
É a impressão que dá visto com olhos ocidentais, portanto, é a impressão que dá com olhos ocidentais. E depois também se tem aquela sensação vista do Ocidente que aquilo está muito longe, está muito longe, não está próximo como os impérios islâmicos, o Império Otomano, ou mesmo o Império Iraniano, enfim, estão mais próximos, estiveram em contacto com o Irão está em contacto com Roma, o Islão obviamente está em contacto direto com muito próximo da Europa, a China parece mais longe, embora nós hoje também estejamos a descobrir, digamos, que temos ligações com a China há
muito tempo.
Mas
mesmo a Revolução Comunista não fez uma ruptura profunda.
A Revolução Comunista neste momento é curioso, a Revolução Comunista neste momento já está a ser interpretada por muitos historiadores e especialistas, à luz da tradição imperial. Isto é, o maoísmo está a ser um pouco interpretado à luz da tradição dos mandarins e do confucionismo, os mesmos ditos e a mesma estrutura de poder autocrático, de tal maneira que hoje o interesse pela China antiga é também, deriva também de uma tentativa de compreender esta China que se mantém sob o domínio de um partido comunista, mas de um partido comunista que já... em que não é claro que seja marxista-leninista, certo. É o que bem parece que é um partido comunista chinês mesmo, certo. Isto é um partido chinês, uma autocracia imperial outra vez, quer dizer, e portanto certo. Há uma curiosidade não só em relação a essa China antiga, mas em relação especialmente aos Ming, e porquê? E a essa dinastia Ming, que é uma dinastia que chega ao poder no século XIV, em 1348, em Nanquim, antes de se estabelecerem em 1420, em Pequim. O que é que tem esta dinastia? É, nos últimos 500 anos, uma das poucas dinastias imperiais nativas, isto é, originárias da maioria étnica da China, dos Han. Uhum. Eles, antes deles estavam imperadores mongóis, depois deles estão imperadores manchus, que também são de uma etnia parecida, enfim, aparentada com os mongóis e que se tornam imperadores da China depois de 1644. Portanto, entre os mongóis e os manchus temos estes Ming. E o que é que caracteriza estes Ming? Além de
os tais
determinadas...
Ming que construíram a cidade proibida.
Os imperadores Ming que construíram a cidade proibida. Além da porcelana, não é? Que toda a gente sabe. Porcelana Ming, quer dizer, os vasos, etc. Essas coisas. Temos transformações internas. Isto é, o imperador assume diretamente o governo. Portanto, é uma espécie de uma autocracia pessoal, mais pessoalizada. Mas, sobretudo, o que temos é um período de expansão. Isto é, a China sai das suas fronteiras nesta época, intervém no Vietnã, ocupa aliás o Vietnã do Norte, chegam ao Ceilão e em determinado momento do século XV, do princípio do século XV, pode haver, há a impressão que poderiam ter chegado a entrar na Índia ou na Pérsia e portanto a espalhar este império chinês. É preciso notar para perceber isto que até ao século XVIII a economia chinesa era a maior do mundo. Isto é porque tinha a maior população, a China tinha a maior população, cerca de 125 milhões de habitantes no século XVI, tinha a maior população, era também a maior economia do mundo. Portanto, poderia ter dado base a um poder político na China expandir-se para além daquelas áreas, da área onde... onde tradicionalmente estava, isto é, naquela área que nós hoje chamamos China.
Olha, eu só te queria fazer aqui uma pergunta antes disso, e que tu tinhas-me contado uma história que eu acho que valia a pena referir. Quando o Partido Comunista Chinês fez uma análise, ou fez uma sugestão, não é? Dos livros recomendados, digamos assim. Conta lá essa história, porque ela é ótima.
Não, para dar ideia dessa continuidade, em 1994, uma direção cultural lá do Partido Comunista Chinês publicou uma lista daquilo que eles consideram ser as 85 obras fundamentais do pensamento chinês. 85
comunista.
Obras fundamentais, isto é as autoridades,
sim,
digamos.
Sim.
E dessas 85 obras fundamentais do pensamento chinês, só 5 foram publicadas depois de 1700.
Certo.
Isto é, nos últimos 300 anos, aparentemente, de acordo com o Partido Comunista Chinês, só 5 livros, digamos, é que foram interessantes. Ora, se nós pensarmos em 85 obras fundamentais, livros fundamentais da cultura ocidental, eu tenho a ideia que pelo menos metade teriam sido publicados depois de 1700.
Certo.
Isto é...
Realmente. É um outro tempo.
É uma outra maneira de olhar para as coisas.
Olha, já que estamos na China, Rui, e na época da dinastia Ming, acho que valia a pena falarmos numa outra história fascinante, porque ela precede o período dos descobrimentos e até há quem considere um prelúdio, digamos assim, das descobertas portuguesas no Oriente. E eu refiro-me à história do navegador muçulmano, eunuco e chinês, só esta trilogia de adjetivos já merece uma explicação, chamado Zhengke. Enfim, Zhengke...
Parece que não é assim.
Não, é assim que se diz é assim que está escrito em português, mas isto em chinês diz-se de outra maneira, não é?
Zhengha.
Ah,
Está. Ora bem,
Zhang Ha. Portanto, este Zhang Ha, que viveu ali entre 1371 e 1433, portanto, no início do século XV, esteve ao serviço da dinastia Ming, liderou uma frota de várias centenas de juncos que viajaram por todo o Oceano Índico, pelo Mar Vermelho e pelas costas da África. E então, eu gostava que tu nos falasse um pouco da importância deste Zhang Ha, enquanto grande navegador chinês, Rui. Devíamos conhecer melhor os seus feitos? É uma falha na nossa cultura geral?
Claro, são sempre falhas, nossa cultura geral é feita sobretudo de falhas. Mas este Zhang Ha faz parte, portanto, da classe dos eunucos, a quem os Ming deram um grande destaque até para contrariar os letrados tradicionais, os burocratas tradicionais, os mandarins. Os eunucos estão muito mais ligados ao serviço pessoal do imperador, portanto representam diretamente a vontade do imperador, enquanto a burocracia dos mandarins tem uma vontade própria, tem alguma autonomia em relação ao imperador. O Zhang Ha nasceu numa família muçulmana, portanto ele é capturado pelas tropas Ming durante uma guerra, é feito escravo e terá sido castrado. Castrado quer dizer os órgãos genitais completamente cortados.
Tudo. Não só os de baixo, mas também o de cima.
Tudo. Portanto, isso provavelmente quando ele tinha 10 anos ou 14 anos. E para quê? Para poder integrar o serviço pessoal de um príncipe, na corte de um príncipe. E esse príncipe vem a tornar-se imperador, com o nome de Yongla, que faz do Zhang Ha uma espécie de diretor dos seus eunucos. Atenção, estes eunucos eram muita gente. Por exemplo, no século XVII pensa-se que haveria 70 mil eunucos ao serviço do imperador. E no princípio do século XX, na Cidade Proibida ainda há 2 mil eunucos ao serviço. Portanto, imensos rapazes que são capturados, que são castrados.
E porquê a opção de serem castrados?
Precisamente não podem ter família, portanto, também são usados para... Nós conhecemos aquele uso dos eunucos como guardas da harém, para guardar as concubinas do...
Sem cair em tentação.
Sem cair em tentação, mas também se tem que ir outro tipo de tentações, que é de formar famílias, tentar, enfim, talvez ter a ideia de fundar uma dinastia rival ou uma coisa qualquer. Portanto, a ideia da castração que é uma limitação do indivíduo, que o tornaria mais fiel, mais leal ao seu mestre. Portanto, o Zhang Ha comandou as frotas que o imperador Yongla, o imperador Ming, enviou entre 1403 e 1409-10, quase era a ideia das frotas, e aí é que talvez isso
que
distingue enormes, um
não é?
Bocadinho.
Estamos a falar que estamos a falar de 2 mil barcos, não é?
Sim, quer dizer, foram construídos juncos. Entre 1403 e 1409, calcula-se que tenham sido construídos cerca de 2 mil barcos, juncos de alto mar, portanto, é os maiores barcos de madeira alguma vez construídos até ao século XIX, alguns terão tido cerca de 100 metros de comprimento, embora haja dúvidas acerca disso, mas entre 60 a 70 metros de comprimento. São armadas muito grandes. Por exemplo, a primeira armada que Zhang Ha comanda em 1405 tem 317 barcos que levam 28 mil homens, portanto, um grande exército, aliás. O objetivo é precisamente ter a força suficiente para quase dispensar violências, porque aquilo é tão intimidante que dispensa violências. E o que é que... qual é o objetivo? Bem, um dos objetivos é capturar o imperador anterior, que foi derrubado por Yongla. Este era um dos objetivos. Depois é apagado pelos cronistas, mas era um dos objetivos. E o outro é também legitimar o novo imperador, porque Yongla não era o sucessor natural do imperador anterior, acedeu ao poder através de uma espécie de golpe de Estado e precisa demonstrar que todo o mundo o reconhece como imperador. E, portanto, envia estas frotas pelas rotas comerciais que ligam a China ao Índico e à África, para recolher delegados desses países, digamos assim, para virem à Cidade Proibida, que ele também mandou construir, para homenagear o imperador. E, portanto, isto seria uma espécie de forma de mostrar aos chineses que o mundo inteiro, porque este é o império do meio, portanto, a China é o mundo, é o império que está no centro do mundo, o mundo inteiro reconhecia Yang Gla como imperador.
E essas viagens também meteram uma girafa, certo?
É verdade, porque ele da África, da África não, ainda da Ásia, depois da África, traz o equivalente do rinoceronte do rei Dom Manuel, traz uma girafa, que é também visto como uma maravilha, que mais uma vez assinala a importância de Yang Gla. Reparem, isto não são viagens de descobertas e de exploração, como as viagens dos portugueses no Atlântico. São viagens que seguem as rotas do comércio marítimo árabe e muçulmano, que liga a China ao resto da Ásia, e o objetivo é dar a conhecer o poder, o novo poder que existe na Cidade Proibida.
Muito bem, e assim termina esta primeira parte do Resto da História. Voltamos já a seguir, depois de explorar alguma publicidade.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e...
comprar uma casa.
Porque vou expandir a minha empresa.
E levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso, quero fechar um negócio.
E pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
Olá, sejam então bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 68 de O Resto é História. Bom, estando nós num programa totalmente virado para o Oriente, Rui, eu gostaria que falássemos ainda da Batalha Naval de Diu, ocorrida em fevereiro de 1509. Até porque dois ouvintes nossos, o David Ferreira e o Arnaldo Norton, colocaram questões sobre a Batalha de Diu, considerando-a mesmo a mais importante de toda a história da Marinha Portuguesa. Essa batalha opôs Dom Francisco de Almeida, vice-rei da Índia, a uma armada otomana, mameluca e do Samorim de Calcute, resultando numa vitória lusitana que ofereceu a Portugal o controle dos mares do Índico durante mais de 100 anos. A minha pergunta é esta: terá sido esta a batalha naval mais importante da nossa história, Rui? Como é que está o ranking de batalhas navais?
É uma das mais, sem dúvida, é uma das mais importantes e é muito importante no Índico. Isto é, a história dos portugueses na Índia poderia ter sido muito diferente se a batalha tivesse corrido de outra maneira. Primeiro vamos, aliás, situar-nos no tempo. Em 1509, os portugueses estavam na Índia havia cerca de uma década, 10 anos. Vasco da Gama, a viagem de Vasco da Gama, 1497-1499. Mas desde a chegada de Vasco da Gama, ou melhor, desde o regresso de Vasco da Gama, o rei de Portugal tinha enviado sucessivas armadas para a Índia, pela Rota do Cabo, e em 1505, por exemplo, o primeiro vice-rei da Índia, o Dom Francisco de Almeida, partiu de Lisboa com 20 navios para a Índia. Portanto, há uma acumulação de poder português na Índia nestes 10 anos. Porquê as armadas quando o objetivo era comerciar a pimenta? Bem, porque não era possível fazer comércio sem dominar militarmente, uma vez que havia poderes locais naturalmente hostis aos portugueses, como, por exemplo, eram todos os poderes muçulmanos, e eram os muçulmanos que faziam a maior parte do comércio marítimo no Índico. Os indianos tinham, os hindus tinham uma série de tabus em relação à frequência do mar e, portanto, eram as classes de comerciantes no mar, isto é, aqueles que transportavam no mar tendiam a ser muçulmanos. Ora, os muçulmanos eram inimigos dos cristãos, os portugueses eram cristãos e, portanto, imediatamente aí houve confrontos. Em 1500, por exemplo, os portugueses tinham, havia portugueses em Calicut e foram todos massacrados, quer dizer, houve ali uma revolta e foram todos massacrados. Portanto, era preciso defender o comércio à força.
Não havia comércio sem combate.
Portanto, não é... os portugueses não estão sozinhos, isto é, no Índico, não enfrentam estas hostilidades sozinhos, eles conseguem imediatamente integrar-se no xadrez político local, portanto apoiam uns poderes contra outros poderes, ao princípio, por exemplo, estão próximos do samuri hindu de Calicut. Depois,
ou seja, isto é só para dar uma ideia, não estamos a falar de poderes centralizados na Índia do
século XVI. Estamos a falar de impérios grandes, isto é, de relativamente poderes grandes, mas muitos, quer dizer, mas vários.
Certo, é isso.
Mas vários na Índia, portanto, e além disso, poderes que por vezes têm o domínio sobre estados menores, que estão submetidos, vassalos, que se revoltam quando os portugueses chegam, aproveitando os portugueses para se revoltar, como acontece, por exemplo, ao Rajá de Cochim, que era um vassal do Samorim de Calicut, e aproveitou-se dos portugueses fez uma aliança com os portugueses para se tornar mais independente do Samorim de Calicut. E Cochim, por exemplo, em 1509 já era a sede do poder português, era aí que estava o Dom Francisco de Almeida, e enquanto o Samorim de Calicut, que tinha sido, enfim, o primeiro a receber, era agora um inimigo, era um inimigo
tremendo.
Isto é bom
para reforçar, às vezes, certas ideias feitas que estão completamente erradas, não é? Ou seja, que os portugueses lá chegavam com todos os seus poderes, nós já falámos disso muitas vezes.
Já falámos disso,
não
já falámos
não era possível
disso.
Avançar sem fazer alianças locais.
Sim, eram umas alianças locais. A maior parte dos fortes portugueses são construídos, claro, com a presença intimidante das armadas, claro, mas com o consentimento e com o interesse, digamos, dos poderes locais. Uhum. Portanto, muito pouco que foram conquistados, digamos, ou alguns foram conquistados à força, mas outros foram, digamos que foi dado aos portugueses, mediante tratados, a possibilidade de construírem fortalezas em determinados locais.
E havia uns que se aliavam aos portugueses, havia outros que não apreciavam os portugueses.
Havia outros que não apreciavam os portugueses, até porque os portugueses não eram os únicos que estavam a chegar a esta região.
Como
estrangeiros, isto é, vindos de fora, digamos, vindos de fora desta região da Índia e do Índico. O século XVI não é apenas o... já falámos aqui também disso. O século XVI não é apenas o da expansão europeia, é sobretudo um século, aliás, de expansão muçulmana, de grandes poderes muçulmanos, e estes poderes islâmicos estão também a entrar na Índia, no subcontinente asiático e no Índico. A grande invasão da Índia no século XVI, a grande ocupação da Índia, não é a dos portugueses, é a dos Mughal, quer dizer, portanto, os mongóis muçulmanos, eles dizem Mughal, que era assim que se dizia na Índia, e que estão a ocupar a Índia mesmo, o continente indiano. Quer dizer, os portugueses estão a construir uma rede de fortes na costa, mas quem está a ocupar o interior são os poderes muçulmanos, dos Mughal. E quando os portugueses chegam à Índia, obviamente estes grandes poderes muçulmanos reagem imediatamente, sobretudo aqueles que vão ser mais prejudicados, como é o sultanato mameluco do Egito. Os mamelucos são também uma casta guerreira muçulmana que acabou por ocupar o Egito a partir do século XIII. Foram eles que liquidaram os cruzados na Terra Santa, foram eles que impediram os mongóis de avançar, portanto é uma casta militar. E os inimigos dos portugueses na Índia apelam imediatamente ao sultão do Egito para ajudar. O sultão do Egito não ajuda sozinho. Tem o interesse também de alguns poderes cristãos do Mediterrâneo, como é a República de Veneza. A República de Veneza estava interessada no comércio das especiarias que era feito através do chamado Levante, isto é, através do Mar Vermelho, depois por terra até Alexandria e a partir daí através do Mediterrâneo para a Europa. Não lhe agradava a concorrência da portuguesa na Rota do Cabo, portanto também estava interessado em tirar os portugueses da Rota do Cabo e os apoio aos mamelucos.
Ou seja, europeus,
os barcos, isto é, esta armada mameluca que entra em 1505 no Índico tem barcos europeus. São barcos venezianos, os venezianos é que fornecem naus parecidas com as naus dos portugueses, e fornecem uma parte da tripulação e os artilheiros são venezianos e as tripulações são gregas, portanto aquilo é uma força multinacional, onde vêm também otomanos, quer dizer, otomanos aliás como uma espécie de mercenários, mas é uma força dos mamelucos a que se junta depois o Samorim de Calicut e outras potentados, aliás, não muitos potentados indianos. Eles chegam à Índia eles saem em 1505, mas só chegam à Índia em 1507, porque andam lá a fazer outras coisas no Mar Vermelho e na costa. Aliás, é curioso, o sultão do Egito, antes de, portanto, de organizar esta expedição contra os portugueses, ainda apela a um acordo. E então escreve ao Papa, a pedir ao Papa que mande os portugueses sair do Índico, porque em troca ele não fecharia a Terra Santa aos peregrinos cristãos. Portanto, manda os portugueses sair do Índico.
Internacional.
Mas é claro que os portugueses, obviamente, não saíram nem obedeceriam ao Papa se o Papa lhes tivesse mandado sair. A história desta batalha de naval em Dio, em 1509, é dramática, é uma das grandes histórias da presença portuguesa na Índia, porque o primeiro a encontrar a esquadra dos mamelucos e dos seus aliados indianos não é o Dom Francisco de Almeida, mas é o filho do Dom Francisco de Almeida, o Dom Lourenço de Almeida, que em março de 1508 está em Chaul, é um porto a sul de Bombaim, e onde está a comandar uma pequena esquadra portuguesa, e essa pequena esquadra portuguesa é surpreendida pela esquadra mameluca, aliás, é mesmo surpreendida porque ao princípio eles julgam que é uma esquadra portuguesa por causa dos barcos serem europeus, sim. Quer dizer, são barcos europeus e de repente, quando eles já estão em cima, é que percebem que são barcos inimigos. A esquadra portuguesa consegue até escapar, mas o navio principal é um dos que é afundado pela esquadra mameluca, e é onde está o Dom Lourenço de Almeida, que morre. Portanto, o filho do Dom Francisco de Almeida, o vice-rei da Índia, o Dom Lourenço de Almeida, morre nesta batalha em Chaul, e aí cria-se aquela história da reação do Dom Francisco de Almeida. Quando se sabe a notícia, diz o cronista que ele se fechou 3 dias para chorar o filho, e quando saiu de lá, disse apenas, bem, isto é a frase que lhe é atribuída, quem comeu o frango vai ter de comer o galo ou pagá-lo. Quer dizer, e a partir daí ele entende já a campanha, não apenas como uma decisiva para o equilíbrio de forças no Índico, isto aí para os portugueses prevalecerem no Índico, mas como uma vingança pessoal. De tal maneira que é uma das razões que o leva, por exemplo, em 1509, a recusar a ceder o governo da Índia a Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque, nessa altura, aí deveria ter-lhe sucedido como governador, não como vice-rei, mas como governador, mas o Dom Francisco de Almeida manda prender o Afonso de Albuquerque e é ele que comanda a armada que vai ao encontro desta armada dos mamelucos. Ele parte de Cochim para Dio, em dezembro de 1508, portanto, vários meses depois da Batalha de Chaul.
Deve-te esperar pela Monção, não é?
O clima na Índia obrigava a umas certas paragens por causa das monções, a monção não dava para navegar, nem para atividades militares. Portanto, ele parte para Dio, pelo caminho vai atacando e destruindo vários portos. Dio fica a norte de Bombaim. A armada mameluca, comandada por um curdo, o Amir Hussein, quer dizer, portanto, aquilo era uma mesma armada
interessante. Era a aldeia global, já era global ali naquela.
É uma armada muito cosmopolita.
É muito impressionante.
Essa armada, não, de acordo com as narrativas da batalha, a armada mameluca, quer dizer, fica expectante perante a armada portuguesa. Aparentemente, a razão que se dá é que os mamelucos não têm tanta prática de combate no mar como têm os portugueses e, portanto, ficam na costa à espera do ataque português. E o ataque português dá-se no dia 3 de fevereiro de 1509. É um ataque primeiro por canhoneio e depois por abordagem mesmo. Os mamelucos aparentemente estão confiantes numa imensas quantidades de pequenos barcos que os seus aliados na Índia têm para atacar os barcos portugueses quando os barcos portugueses estiverem engajados em luta com os barcos mamelucos, mas aparentemente o Dom Francisco de Almeida calculou isso e pôs uma das suas naus a impedir que os pequenos barcos, que são centenas, se aproximassem da principal zona de batalha. Portanto, os portugueses acabam mesmo por aniquilar completamente a esquadra mameluca. O Amir Hussein tem de desembarcar e fugir por terra e os portugueses, portanto, ou destroem os barcos dos mamelucos capturam-nos. Portanto, o que é que acontece a partir deste momento? O que acontece a partir deste momento é que durante muitos anos não há outro poder naval no Índico capaz de enfrentar os portugueses. Isto obviamente não significou um completo domínio da Índia. Os portugueses têm reveses. Logo em dezembro de 1509, por exemplo, eles tentam uma ofensiva contra Calicut e aquilo corre pessimamente. São derrotados, os portugueses são derrotados e têm morre, aliás, o Marechal, o Dom Fernando Coutinho, o Afonso Albuquerque é ferido, etc. Portanto, não é um domínio completo, mas no mar, que é onde mais importa, os portugueses dominam. E isto importa porquê? Importa porque, se tivesse havido uma derrota, obviamente isso teria também dado a possibilidade de não apenas destruir a frota do Dom Francisco de Almeida, mas dar a possibilidade depois aos mamelucos de irem apagando os focos de poder português que já estavam estabelecidos na costa. E muito provavelmente teria também feito o rei de Portugal pensar se valeria a pena continuar, sim, o esforço na Índia. Nós estamos habituados a identificar a Índia com as riquezas que de lá vêm, mas a Índia era também uma grande fonte de despesas. E havia na corte quem não achasse graça nenhuma ficava muito longe e ficava muito caro. Quer dizer, isto é, para o Estado, para o rei, os particulares iam enriquecendo, aqueles que faziam lá comércio, mas para o rei, o deve haver, isto é, aquilo que ainda lhe rendia, e aquilo que ele tinha de gastar nas frotas, nos homens que mandava para lá, em todo este esforço militar, não era claro. E, sobretudo, havia um outro teatro de expansão que parecia muito mais interessante para o rei Dom Manuel no princípio do século XVI. E esse não era a Índia, mas era o norte da África. E vale a pena falar disso só para ter em contexto este esforço na Índia. Nós estamos a falar do... Tivemos a falar da esquadra que em 1505 foi enviada à Índia, Dom Francisco de Almeida, 20 navios. Ora bem, em 1513, o mesmo rei, Dom Manuel, organiza uma outra esquadra, mas essa para conquistar uma cidade no norte da África, a cidade de Azamor, e essa esquadra é uma esquadra de 400 navios com 25 mil homens. Portanto, o esforço militar no norte da África não tem comparação com a Índia. Portanto, a prioridade é mesmo a conquista do norte da África, e essa conquista do norte da África, que em 1513, 1514, 1515... enfim, parecia estar a correr bem. Os portugueses têm também uma série de... Praticamente dominam os portos todos de mar da costa ocidental de Marrocos. E estão num momento de começarem a entrar no interior e a dominar o interior. E já há zonas em 1514, em 1513-14, que estão dominadas pelos portugueses. Isto é, em que as populações se submetem aos portugueses. Quando um novo esforço é feito em 1515 para estabelecer mais uma base em Marrocos, em Mâmora, na costa, uma nova fortificação, aliás, aqui é construir uma fortificação, é uma outra grande armada, 200 navios, 8 mil homens de guerra, portanto, mais a tripulação, 8 mil homens, e isto acaba numa enorme derrota. Quer dizer, isto é tão mau como Alcácer Quibir em 1578, quase metade do exército desta expedição morre em Mâmora. E isto provoca não apenas um recuo, quer dizer, um recuo português em relação ao norte da África, mas também galvaniza os muçulmanos no norte da África para resistirem aos portugueses. Curiosamente, o mesmo vamos ver na Índia. Quer dizer, na Índia, em 1509, Dom Francisco de Almeida ganha, mas a vitória de Dom Francisco de Almeida tem um efeito não muito positivo para os portugueses, que é, contribui para destruir o sultanato muçulmano do Egito, o sultanato mameluco do Egito, que é substituído pelos otomanos em 1517. Isto é, em 1517, certo, os otomanos conquistam o Egito.
E porquê que isso é mau?
Isso é mau porque os otomanos são uma força militar muito mais...
aguerrida?
Têm muito mais força militar do que os mamelucos. E é isso que vamos ver nos anos 20 e 30. Isto é, as frotas otomanas entram no Mar Vermelho, expulsam os portugueses do Mar Vermelho e tentam mesmo, outra vez, expulsar os portugueses da Índia. Dio, que nessa altura já é uma fortaleza portuguesa, é cercada em 1538 por uma frota otomana de 66 navios com 20 mil homens, portanto estas frotas não têm comparação com as frotas, com a frota dos mamelucos, são enormes, quer dizer, os portugueses não podem enfrentar este género de frotas. O Solimão Magnífico, de que falámos aqui, o grande sultão otomano, pensa mesmo em conquistar Goa e expulsar os portugueses. A verdade é que os portugueses conseguem resistir em Dio, em 1538, a fortaleza não cai, e depois não volta a cair em 1546, e entretanto há uma guerra dos otomanos com os persas, xiítas, e os otomanos, o Solimão, acaba por esquecer de Índia. Aliás, com os persas, com quem os portugueses tentam estabelecer logo uma aliança, também uma relação. Aliás, os portugueses tentam estabelecer relações com toda a gente, com todas as potências regionais, incluindo com os otomanos. Em 1541, o rei Dom João III propõe ao sultão de Constantinopla que os portugueses vão fornecer pimenta aos otomanos e, em troca, os otomanos não mandam frotas para os tirar do...
Para negociar, sempre fomos bons.
A verdade é que o que os otomanos conseguem em meados do século XVI é restabelecer o predomínio das rotas do Levante. Isto é, através do Mar Vermelho, através da Alexandria, do Mediterrâneo, passa a passar muito mais especiarias do que na Rota do Cabo, em meados do século XVI. Portanto, eles restabelecem a Rota do Levante.
Nós às vezes temos essa rota como irreversível, não é?
Não. Quer dizer, eles conseguem, os portugueses depois têm outras vitórias. Em 1554 conseguem derrotar uma frota otomana em Hormuz, o que depois diminui também as atividades dos otomanos no Índico. Mas o que é que é de reter aqui? O que é de reter aqui é que quer a entrada portuguesa no norte da África, quer a entrada portuguesa no Índico, não é de uma superpotência capaz de anular todos os outros poderes locais. Os portugueses encontram fortes resistências, tiveram de combater, umas vezes venceram, mas outras vezes perderam, umas vezes fizeram escravos e outras vezes foram eles feitos escravos, e aproveitaram e o poder deles parte muito da divisão dos poderes locais e, portanto, uma diplomacia que é conjugada com a atividade militar que lhes permite estabelecer um domínio durante vários anos, mas que não está nem baseada nem nos números. Há 8 mil portugueses na Ásia em 1540, 8 mil.
Certo.
Isto é, na Ásia temos 8 mil portugueses, quer dizer é um pequeno... E depois não está baseado nos números, não está baseado também em qualquer vantagem tecnológica, isto é, as armadas otomanas são capazes de enfrentar as armadas portuguesas, os mamelucos talvez não fossem tão hábeis, mas os otomanos são. E depois vamos ter de pôr as coisas em perspectiva. Nesta altura, ainda no século XVI ou no século XVII, os europeus, os poderes europeus, as potências europeias, e não apenas os portugueses, são pigmeus ao pé destes grandes impérios asiáticos. Isto é, nós estamos a pensar, temos de pensar, no século XVII, por exemplo, o Império Chinês tem 150 milhões de habitantes. O Império Mughal na Índia tem outros 150 milhões de habitantes. O Império Otomano no Mediterrâneo tem 30 milhões de habitantes. E na Europa, o maior império desta altura, que é o Império Espanhol, tem 20 milhões, incluindo as Américas. Portanto, isto é, não há, quer dizer, não há aquele desnível de forças que nós estamos a que o século XIX e o século XX nos habituaram. Portanto, temos de olhar para isto com de uma outra perspectiva. O Império Português é, portanto, um império entre impérios. Os portugueses são invasores entre invasores, isto é, aqueles que eles encontram na Índia não são todos nativos. A maior parte daqueles com quem eles combatam são tão invasores como os portugueses, estes otomanos, os Mughal, etc. E os portugueses, basicamente, o que fazem é, aliás, aproveitar a ver conquistadores. Eles são conquistadores porque há outros conquistadores e os poderes locais, obviamente, às vezes preferem uns conquistadores contra outros conquistadores.
Muito bem. E assim termina o episódio número 68 e o resto da história. Até para a semana.
E o resto é história, tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.